No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Espaço Mulher, montado pela Prefeitura de Cuiabá na Praça Alencastro, realizou mais de 13 mil atendimentos. Câmara de Cuiabá aprova aumento de salário para os conselheiros tutelares da capital. E o bate-papo de hoje no Atitude de Mulher é com a professora Jaci Proença. Na conversa com o jornalista Jurandir Antônio, ela conta como foi a viagem de imersão artística pela Europa. A partir de agora, assume o comando deste episódio o jornalista Jurandir Antônio, que vai ancorar o programa de hoje excepcionalmente.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Você que acompanha o nosso programa Atitude de Mulher deve estar estranhando a não presença da professora Jaci aqui apresentando. Mas hoje nós temos uma novidade. Hoje a entrevistadora será entrevistada. Então, te convidamos para daqui a pouco para esse bate-papo importante com a professora Jaci. Ela tem umas novidades interessantes para contar para a população de Mato Grosso. Até já, então.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Somos mulheres, indígenas, trabalhadores rurais, empresários, idosos, crianças. Moradores de regiões tão diferentes desse estado, mas com uma coisa muito importante em comum. Na LMT, todos encontram representatividade. Os deputados e deputadas eleitos pelo seu voto são legítimos representantes de toda a população mato-grossense. Vale lembrar que os parlamentares não fazem tudo sozinhos. Nos gabinetes tem muita gente boa trabalhando, uma equipe qualificada e preparada de servidores. Eles acompanham projetos de lei, sugerem demandas e ficam atentos às necessidades do povo nos quatro cantos do estado. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar do trabalho da LMT. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos de volta com o nosso programa Atitude de Mulher. Eu fui escalado hoje e para essa conversa aqui com a professora Jaci Proença. Eu sou Jurandir Antônio, sou um dos editores do programa Atitude de Mulher e hoje tive a grata satisfação de ser nomeado aqui para fazer essa entrevista com a professora Jaci, que é a pessoa que comanda o programa todos os dias aqui. Você já está acostumado com a presença dela no comando do programa. Mas a professora Jaci fez um trabalho muito interessante, uma viagem para a Europa, e hoje nós vamos falar um pouco desse trabalho dela, dessa viagem, por que ela foi para a Europa, você vai saber agora. Então, professora Jaci, é uma satisfação estar aqui te entrevistando, né? E falar um pouco desse seu trabalho, da viagem, mas vamos conversar um pouco também sobre tudo que você fez antes para poder chegar a esse processo de estar fazendo um trabalho, apresentando o que você faz aqui em Mato Grosso, lá na Europa. Eu gostaria, as pessoas te conhecem muito, de ter sido a vice-prefeita de Cuiabá, lá na primeira gestão do prefeito Wilson Santos, mas a Jaci já vinha fazendo um trabalho, né? Antigamente a gente falava, já era uma militante, hoje esse termo não está muito mais adequado, é um ativista, né, da causa negra, da educação. Então, gostaria que você contasse um pouco desse trabalho que você fez até chegar a ser a vice-prefeita, bem conhecida de toda a Cuiabania, de todo o Mato Grosso, e você contasse um pouco de como foi esse caminho seu até a isso.
Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, conforme a ocasião. Eu quero dizer que também a situação aqui, para mim, está sendo inusitada, né? De entrevistadora sendo entrevistada, mas numa satisfação muito grande, porque estou sendo entrevistada por um profissional extremamente qualificado, Jurandir Antônio. Eu tenho dito que é uma das pessoas, um dos especialistas em termos de rádio, eu não diria só do Mato Grosso, não, do Brasil. É expert no assunto. Então, tem vários trabalhos, vários projetos, inclusive o Atitude de Mulher foi exatamente uma proposta, um projeto, né, pensado por essa cabeça brilhante do jornalista Jurandir Antônio. Agora, Vini, também um abraço, né? Vini é quem comanda aqui toda essa parte técnica, sistema de áudio, para chegar até aí você no seu município. Bom, Jaci Ribeiro de Proença é o meu nome completo, né? Mas em função da profissão que eu exerci a partir dos 16 anos, as pessoas sempre me chamam de professor ou de professora Jaci Proença. Eu sou cuiabana, nascida no dia 21 de março de 1964. Só para vocês terem uma ideia, foi num período muito agitado no nosso país, né? Foi alguns dias, apenas 10 dias antes do golpe, né, militar aqui no nosso país. Eu nasci nessa efervescência. E a filha primogênita, né, de José de Proença, meu pai, quilombola de Mata Cavalo, e a minha mãe, Sueli Ribeiro de Proença, né, originária da fusão aí de um indígena bororo com uma portuguesa. Então, eu faço parte, né, eu sou essa miscigenação que retrata muito bem o nosso país. Né, sempre estudei em escola pública, né, com muito sacrifício de meus pais, porque inclusive a época de 68, eu entrei com 4 anos, né, 4 para 5 anos, de 68, 69 para cá, nas séries iniciais eu lembro que ainda se pagava mensalidade nas escolas, né, para você poder estudar. Não era como é o formato hoje, né, público, gratuito, a exemplo das universidades também. Então, estudei sempre escola pública e consegui, por esse empenho, né, dos meus pais para que a gente estudasse e tudo mais, eu trilhei esse caminho achando, e como creio e tenho já essa convicção de que a educação é uma grande arma de superação, de mudança, de transformação das pessoas e da vida. E nesse engajamento, aos 16 anos de idade, entrando na universidade, com 16 para 17 anos, mas já tendo pisado pela primeira vez num chão de sala de aula, né, eu passei a exercer o profissionalismo junto com a militância chamada à época, com o ativismo reconhecido hoje, né? Primeiro em defesa da educação, de uma educação pública de qualidade, e depois nesse engajamento do movimento estudantil, movimento sindical da educação, movimento de mulheres, movimento negro, porque, na verdade, quando você atua enquanto um ativista estudantil, te abre um leque, né? Uma amplitude muito grande. Você começa a ter uma visão ampla e se envolver com uma série de questões, e principalmente aquelas que dizem diretamente respeito a você. Então, eu, enquanto mulher negra, me percebi enquanto tal e passei a atuar frente a essas organizações, né, sindicais e movimentos. E em função desse ativismo, dessa militância, passamos a ter também uma participação política partidária e daí, nessa sequência, ter uma militância já enquanto uma atuação enquanto candidata, né? Enquanto candidata vereadora, candidata ao Senado e assim sucessivamente, até chegar a essa condição de ser alçada à vice-prefeitura de Cuiabá através do voto popular, do voto, né, do processo democrático, né, de escolha de representantes. Então, eu fui isso, né, continuo sendo a professora Jaci Proença, que sempre atuou de forma integrada, educação e cultura, sempre dedicando à escrita, à pesquisa, né? Sou reconhecida como pesquisadora pela Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente, mais recentemente, reconhecida enquanto escritora e poetisa, né? Tenho, inclusive, carteirinha, sou delegada internacional, delegada cultural internacional. E foi em função disso que eu cheguei a essa a esse convite para estar na Itália e para estar na França agora em novembro, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa entrevista.
Mas isso nós vamos ficar sabendo daqui a pouco. Primeiro a gente vai ouvir o informativo Voz Ativa com as notícias desta semana.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
A Câmara de Cuiabá aprovou com 21 votos requerimento do Executivo Municipal que alterou a remuneração dos conselheiros tutelares da capital. O vereador Mário Nadaf, do PV, ressaltou que Cuiabá passa a ter um dos melhores salários para a categoria no país. O parlamentar requereu, inclusive, que a lei resultante do requerimento receba o nome de Davino Arruda, servidor já falecido, que liderou o movimento em prol da valorização da categoria. O vereador Lilo Pinheiro, do PDT, também lembrou a luta incansável e justa do servidor para que os conselheiros alcançassem esta vitória. Os atendimentos no Espaço Mulher, que foi montado na Praça Alencastro, terminaram na última sexta-feira, 4 de novembro. Um levantamento preliminar mostra que foram mais de 13 mil atendimentos médicos, além de mamografias, exames preventivos de câncer de colo de útero e ainda coletas de sangue e urina. De acordo com a secretária municipal da mulher, Celia Almeida, o evento foi um grande sucesso e pode atender milhares de mulheres que necessitavam fazer os exames. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei de autoria do deputado Valdir Barranco, do PT, que estabelece diretrizes para o Programa de Proteção Especial dos Primeiros 1.000 Dias de Vida das Crianças Nascidas em Unidades da Rede Pública de Saúde de Mato Grosso. Para Barranco, a iniciativa visa reforçar a importância dos laços maternos durante a gestação, parto e pós-parto nas unidades de saúde pública, além de resguardar o acompanhamento infantil por equipes especializadas até os 24 meses. O parlamentar lembrou que os primeiros 1.000 dias na vida da criança refletem muito nas condições de saúde e desenvolvimento que ela terá no futuro. Esse período, que corresponde às 40 semanas de gestação ou 270 dias, somadas aos 2 primeiros anos de vida, que são 730 dias. Agora segue excepcionalmente no comando do programa Atitude de Mulher o jornalista Jurandir Antônio.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos de volta com o nosso programa Atitude de Mulher. Hoje, entrevistando a professora Jaci Proença, que é a âncora aqui do programa, que hoje está na condição de entrevistada. Professora Jaci, como é que foi o seu caminho para a literatura? Você hoje lançou alguns livros, nós vamos falar daqui a pouco, como é que foi esse caminho? Por que a opção pela literatura dentro desse conjunto de atividades que você já tem?
Bom, na verdade, já a prática, a atuação no campo da pesquisa, né, do estudo, já me levou muito a desenvolver esse lado da escrita. E muito também inspirado em meu pai, que desde muito cedo gostou muito de ler e escrever e já escrevia para mim e meus outros 5 irmãos, né, as poesias para a gente declamar na escola. Então, sempre vi em meu pai, né, essa grande referência. E a partir daí, com a atuação enquanto professor em sala de aula, tendo que ler muito, estudar muito, tendo que incentivar a leitura e a escrita nos alunos, eu também passei a me dedicar a isso. E comecei inicialmente, comecei, na verdade, escrevendo alguns artigos de opinião, né, para os veículos, né, jornais aqui da nossa capital. E posteriormente a isso, já escrevia alguns poemas, mas nunca compartilhava com ninguém. E nesse processo aí que nós enfrentamos, né, muito duro, que foi da pandemia, e eu particularmente antes da pandemia, num tratamento muito difícil, prolongado, né, contra o câncer de mama, eu me vi praticamente com um certo tempo, e isso me possibilitou, né, eu estava afastada das minhas funções, primeiro para o tratamento do câncer e depois em relação à Covid, que tivemos que ficar todos enclausurados, na verdade. Então, eu passei a me dedicar um pouco a essa arte de escrever. E motivada mesmo por amigos do Rio de Janeiro, por amigos do Rio Grande do Sul, falava assim, olha, você escreve bem, você poderia estar publicando esses escritos seus. E foi aí que eu aceitei um primeiro desafio de participar de uma antologia, de uma antologia promovida pela Literarte. Eu participei, fui selecionada como as 100 melhores poetas de 2019. Aí eu fiquei muito motivada com esse resultado, participei em 2020, participei em 2021 e participei em 2022, sendo sempre selecionada. E concomitante a isso, saindo da Literarte, eu já fui, a partir desses destaques, eu comecei a ser convidada por outras organizações literárias, academias, né, editoras. Então, hoje eu integro os cooperadores, né, da Mundo Cultural World, da NAISLA, que é uma academia da Itália, da NALAP, que é uma academia de Portugal. Já fui convidada para participar da Academia da Suíça, estou juntando toda a documentação para poder fazer a adesão a essa instituição. Faço parte da arte cultural, enfim, há uma série de instituições literárias que passaram a me convidar e eu comecei a participar de várias antologias coletâneas. E, por fim, eu fui a primeira escritora que a Mundo Cultural World lançou, né, um livro solo, porque ela sempre lançou, trabalhou com antologias e coletâneas. E aí elas me convidaram, né, as organizadoras dessa instituição da Mundo Cultural World me convidaram para escrever e eu compartilhei um escrito meu, que é o Vai Passar, né, que eles leram, receberam, né, como se diz, o borrão desse ensaio, que foi o primeiro conto que eu escrevi, e foi exatamente através desse conto. Me motivou já a escrever outros contos, mas foi exatamente esse que eu fui convidada, por conta desse conto que eu fui convidada a estar na Europa, né? Pelo Vai Passar e por um já conhecido muito aqui no nosso estado, porque eu já venho fazendo já algumas edições dele, algumas atualizações, que é o Conhecendo Cuiabá, que foi considerado o primeiro livro sobre educação interétnica das Américas. Eu participei, inclusive, da Argentina, de um congresso internacional, e saiu até numa revista chamada Destaque da Argentina, né, como o primeiro livro sobre educação interétnica. E, por incrível que pareça, em que pese o período de existência dele, ele vem sofrendo as atualizações, foi exatamente esse livro que também chamou a atenção das organizações literárias na Europa. Eu fui convidada para estar lançando esse livro na Europa, Conhecendo Cuiabá, e lançando o Vai Passar.
Bom, nós já fizemos aqui toda a apresentação do trabalho da professora, que deu base, que foi o alicerce para ela ser convidada para esse trabalho na Europa. Então, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos agora sim para falar da viagem à Europa.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada. Comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o nosso Atitude de Mulher. Hoje, estou aqui nessa missão agradável de conversar com a professora Jaci Proença, que é a âncora do programa e hoje está na situação de entrevistada. Vamos falar dessa sua imersão lá na Europa, né? Eu achei chique esse nome, imersão artística na Europa.
Exatamente.
E eu gostaria que você contasse aí como é que foi esse convite e lançar um livro lá no Louvre, né? No museu lá mais importante.
Sim,
do
foi
mundo,
coisa
mais
belíssima.
Um dos mais conhecidos do mundo, né? É um sinônimo do turismo, da cultura do mundo. É um prazer, né, ter uma cuiabana aqui fazendo o lançamento de um livro nesse espaço, né, reconhecido do mundo inteiro, né?
Como eu havia dito, né, fruto dessas diversas participações, as nossas obras ultrapassaram além mar, né? E por conta disso nós fomos convidadas pelo reconhecimento desse trabalho literário, convidadas a lançar o Conhecendo Cuiabá e o Vai Passar, né, na Itália, especificamente em Roma. Em Roma ocorreram dois lançamentos, um inclusive foi no Palácio del Vicariato, né, onde fica uma galeria muito conhecida, frequentada em Roma pelos artistas, para lançamentos literários, para exposições fotográficas, para as telas dos artistas. E, felizmente, essa galeria nesse palácio abriu, né, as portas, essa galeria abriu e nós estivemos lá lançando essas nossas obras. Foi um momento assim ímpar, magnífico, que às vezes a gente pensa que está até num sonho. E aí, para completar tudo isso, nós fizemos também um lançamento na Embaixada do Brasil, na biblioteca, né, denominada Túlio Ascarelli. Então, estivemos lá, além de lançar nessa biblioteca, fomos muito bem recepcionados lá e tivemos a visita à escola, né, que fica na Embaixada, uma escola de educação infantil. Conversamos com a direção da escola, ficaram muito entusiasmados com a nossa obra, presenteamos, né, doamos alguns exemplares das nossas obras, tanto para a Embaixada quanto para a escola. Aliás, Jura, é a única biblioteca na Itália toda, a única biblioteca brasileira, com obras brasileiras na Itália, fica exatamente na Embaixada do Brasil lá. Então, foram momentos assim magníficos também, inesquecíveis, que temos o registro fotográfico, fizemos alguns VTs acerca desses momentos de lançamento lá. E logo após sairmos de Roma, nós estivemos em Paris, né, onde esse lançamento foi promovido, como você disse, naquele ícone cultural, né, nesse patrimônio que é mundial, né, que é o Louvre. Na verdade, é um grande complexo. Então, é um grande complexo onde tem uma praça belíssima, né, com monumentos belíssimos, é pura arte, você respira arte o tempo todo. E estivemos, tem o museu, tem o carrossel do Louvre, é um grande complexo, é uma mini cidade dentro de Paris. Só para você ter uma ideia, para se conhecer, segundo recomendação dos entendidos, para você conhecer todo o museu, você levaria em torno de 8 dias. 8 dias inteiros para poder conhecer esse museu. E nós tivemos exatamente esse privilégio de estarmos ali no carrossel do Louvre, participando, né, representando Cuiabá, né, Mato Grosso. Cuiabá, eu encho a boca para dizer, é o centro geodésico da América do Sul. Quando a gente coloca essa informação, na sequência nós temos que explicar o que, que isso se trata, e isso chama muita atenção. As pessoas querem saber o que, que significa isso, né? E aproveitamos da oportunidade também para convidar todas aquelas pessoas que estavam ali para vir conhecer a nossa querida cidade, nosso querido estado, né? Então, foi um momento muito significativo, né? Tão significativo que, a partir desse lançamento ali no Carrossel do Louvre, nós já fomos convidados para retornar à França no mês de abril, né? No mês de abril, exatamente quando vai ocorrer um grande evento internacional, né, envolvendo a literatura, a capoeira ali na França. e fui convidada para estar fazendo uma palestra, né, sobre Cuiabá, Mato Grosso, na faculdade, na universidade lá na França, e concomitante a isso, fazendo o lançamento do livro Conhecendo Cuiabá e Vai Passar. A única exigência que me fizeram, e já estou tomando as providências, é que eu tenha essas duas obras também em francês, porque o lançamento lá foi feito em português e em espanhol, né? Certo. E agora me solicitaram, me convidaram para retornar, mas levar essas duas obras em espanhol. Está em espanhol, mas para levar em francês. Então, estou tomando já essas providências para, se assim Deus permitir, nós estarmos em abril de 2023, ou também eles me colocaram, o ideal seria em abril de 2023, na impossibilidade ir no ano de 2024, onde se terá um público muito maior em função das Olimpíadas, né, que a França já está se organizando para sediar, né, as Olimpíadas em 2024.
E a senhora percebeu, a França tem, e a Europa como um todo tem, estava recebendo só notícias ruins do Brasil, queimada, fogo. Essa movimentação cultural atraiu mais as atenções para uma coisa positiva do Brasil lá naquele
Sim,
momento?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente quando a gente retrata. O Conhecendo Cuiabá mostra pontos e fatos históricos da nossa cidade desse modo inclusivo. Falando da participação da população indígena, população negra, mulheres na construção da cidade. E aí, quando eles têm acesso à obra e vem, inclusive, uma cidade constituída, inclusive, com modernidade, eles ficam, assim, admirados de ver, né? Porque o que se mostra, né, o que se noticia, geralmente, acerca aqui do nosso estado, é que são essas queimadas, garimpo, né? Pantanal, é garimpo, destruindo o ambiente e tudo mais, né? Então, é o que é levado geralmente para lá. Então, quando a gente chega colocando as boas novas da nossa cidade, do nosso estado, isso chama muita atenção, muita atenção. Embora há de se reconhecer que o interesse maior dos europeus em relação ao nosso estado é esse contato direto com a natureza, né? Eles querem muito saber disso. Tem muitos acompanhamentos, inclusive da novela que tem o tema do Pantanal, né? Que retrata muito essa questão do Pantanal. Então, isso eles têm assistido, né? E acompanham isso pela internet. E querem ter esse conhecimento maior acerca dessa nossa região. Mas chama atenção ao deparar com uma cidade, né, que mantém o tradicional, né, o antigo, preserva isso, mas também busca modernidade e vem apresentando sinais, né, muito avantajados nesse sentido.
Ótimo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo para aquela dica que o programa sempre tem para você e nós voltamos com a professora para continuar falando de cultura.
Mulher em Sintonia.
O SOS Mulher MT, botão do pânico virtual, completou um ano. Na dica de hoje, a gente explica como acessar o aplicativo. Ao acionar o botão do pânico, em 30 segundos o pedido chega ao CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. O CIOSP enviará a viatura mais próxima para socorrer a vítima. O botão do pânico está disponível para mulheres que moram nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis, onde há unidades do CIOSP. Para ter acesso à ferramenta, juiz ou juíza precisam autorizar a liberação, que é solicitada no momento em que a vítima requer a medida protetiva. Para as mulheres das demais cidades, o aplicativo oferece as outras funcionalidades, como canal de denúncias, solicitação de medida protetiva e telefones de emergência. No site sosmulher.pjc.mt.gov.br, mulheres vítimas de violência que moram em qualquer município de Mato Grosso podem solicitar o serviço. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o nosso programa Atitude de Mulher. Hoje, entrevistando a professora Jaci Proença, que é a âncora aqui do programa e hoje está na situação de entrevistada, contando aí da sua viagem pela Europa, apresentando seus trabalhos na literatura. Mas, professora, Eu gostaria que a gente encerrasse aqui, que nós estamos no último bloco, infelizmente o assunto tem muito assunto e pouco tempo. Que a gente falasse um pouco da questão da cultura. O presidente Lula já anunciou que vai recriar o Ministério da Cultura. Qual que a senhora avalia isso, a importância disso?
Eu fico muito feliz, né, ao saber, né, que o presidente que defendeu de forma intransigente a democracia, né, é um defensor intransigente da educação e da cultura. E não é de se estranhar. Esse anúncio, essa medida, porque já fazia parte até do programa de governo, a Constituição, né, a retomada do Ministério da Cultura, de suma importância, principalmente num país como o nosso, né, de dimensões continentais, com uma diversidade de povos, com uma riqueza e diversidade cultural. Quer dizer, tem que ter um organismo que olhe, organize e pense e difunda tudo isso no nosso país. Então, eu fico extremamente feliz, porque eu tenho plena convicção que isso também repercute aqui na ponta, e nos estados e nos municípios. Sim. E nós ansiamos por isso, né? Então, eu estou extremamente feliz, né, com esse resultado que nós obtivemos, fruto de um processo legal, formal, justo e, acima de tudo, democrático que nós tivemos no país e que está levando aí a gente a ter essa perspectiva extremamente positiva, né, de se reiterar a democracia com valorização daquilo que realmente é importante para a vida. E educação e cultura, nós não podemos nunca pensar de modo diferente, como se fosse algo descartável, né? E sempre voltado para todos e todas, né? Sem distinção.
Professora, obrigado aí por ter participado aqui do Atitude de Mulher.
Eu agradeço a grande oportunidade, né, Jurandir, de ser entrevistada por você, acompanhada aqui pelo Vinícius, e eu espero em breve estar aqui anunciando o lançamento do livro Vai Passar. Ele foi lançado na Europa, de primeira mão, e não foi lançado aqui, mas em breve estaremos lançando, inclusive ainda este ano.
Ok, obrigado, professora. A gente volta na próxima semana, e aí já com a professora aqui na condição de entrevistadora. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa de hoje.
Termina aqui, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.